Muito bom dia, olá Carla Rocha, bom dia.
Olá, bom dia.
Tudo bem? Então como é que foi? Apanhaste muito trânsito hoje no corredor?
Apanhei, tive ali dois gatos, tive que me desviar deles, mas não, já estou
claro.
Está tudo bem. E pronto, tu, quantos apanhaste?
Exato. Eu apanhei também dois gatos e um cão a vir para aqui, apanhei um bocadinho de trânsito, sim. E pronto, e atrasei-me depois do quarto para a sala e da sala aqui para a Marquise.
É,
mas
sempre
cá estou.
Igual, Ana Galvão é sempre a mesma coisa.
Let's go! Joana, Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Comece o seu dia com as 3 da manhã
e fica par com o mundo
na Renascença, das 7 às 10.
Portanto, cá estamos nós, cada uma com o seu pequeno estúdio instalado em casa, a levar-lhe as 3 da manhã até às 10. E sempre, sempre a querer saber de si, escreva-nos. Há países do mundo onde, infelizmente, ainda há portugueses. Quer dizer, felizmente se estão bem, infelizmente se querem voltar para Portugal.
Ah, e devem querer, não é? Todos.
É, há pessoas bem instaladas, não é? Com vidas feitas noutras.
Sim, a viver lá. Sim, sim, mas há muitos portugueses também que querem voltar nesta altura porque estão em trânsito, não vivem lá.
Sim, e por acaso nesta manhã vamos falar com um português que está retido nas Honduras, mas vai ser lá mais para as 9 da manhã. Mas para toda a gente, bom dia, estamos no Facebook também, queremos muito saber de si. Escreva-nos a dizer sempre, eu quero sempre saber, queremos sempre saber o que faz, onde está, como está a viver esta situação e que nos dê também um bom dia. Afim de contas, estamos 3 horas reunidos, todos, não é? Aqui neste programa de rádio, portanto, diga-nos olá e um bom dia. Bem, aqui toda a solidariedade possível desta parte do mundo à Itália, que não está a passar bem com esta questão da Covid-19. A ver se as coisas começam também a recuperar naquela zona da Europa. 7h16, muito bom dia, bem-vindo. Olá, Carla Rocha.
Olá,
estás belíssima.
Bom dia.
Estás belíssima como sempre. Sempre
belíssima.
Bem, muito bem arranjada. Eu acho sempre que vais aparecer de pijama, diz.
Não, eu acho. Nós temos que manter as nossas rotinas e maquilhar faz parte. Não sei, maquilhar, arranjar. Eu não consigo andar de pijama, deprimo. Deprimo, deixa-me
também,
com a autoestima em baixo, parece outra pessoa. Estou mal disposta com toda a gente. Não, não queremos isso.
Bom, então vamos lá. Nós recebemos já algumas mensagens e através do Facebook queremos muito que isso aconteça. Sobretudo nesta altura, particularmente eu acho que a rádio funciona muito como um elo de ligação entre pessoas. E então se nos escrever, nós vamos ler a sua mensagem aqui em direto na rádio.
É, pedimos muito e temos muitas mensagens que chegam e temos aqui uma. Eu nunca tinha pensado nesta perspectiva. Nós continuamos a poder, e ainda bem, encomendar coisas a partir da internet. Mas será que aquilo que encomendamos precisa? Precisamos mesmo. Há aqui uma pessoa que nos deixa um apelo. Diz assim: eu, como tantos outros que trabalhamos na entrega e distribuição de mercadorias, em que mais de 50% das encomendas são fúteis, diz ele, queria que as pessoas parassem um pouco de comprar coisas pela internet, nomeadamente coisas de que não precisam, porque nós, portanto, quem distribui, nós precisamos de mais tempo para fazer entregas de bens essenciais. E ele pede para deixarmos este apelo aqui no programa. Ele diz que tenho uma filha em casa, doente crónica, diabética, tipo 1, com 9 anos, mas tenho de ir trabalhar porque faz parte, não é? Daquelas profissões que são essenciais. Mas aqui a ideia é pensar um bocadinho antes de encomendar coisas pela internet. Será que precisamos?
Olha, não se me tinha
ocorrido. Eu não pensei nesta perspectiva.
Quando ele falou disso de será que precisamos mesmo, pensava que era um apelo ao não consumismo, mas não, de facto, não tinha pensado no outro lado da moeda, que é. É que há pessoas que têm que levar, de facto, essas coisas às nossas casas. Sim, é verdade.
E esta perspectiva de deixar... Nós precisamos todos de poupar energias, não é? Quem está a trabalhar nesta altura. E deixar a energia destes profissionais para aquilo que é mesmo, mesmo necessário.
Mas é verdade.
Obrigada pela mensagem. Eu não tenho... não consigo ver o nome, mas muito obrigada e um bom dia para esta pessoa.
Bom dia.
Que
agora
corra bem.
Há uma questão aqui também, que é que todas as questões levantam outras, que é a questão económica, ou seja, se pararmos também de encomendar, nós fazemos parar ainda mais a corrente económica de quem vende e quem compra. Ou seja, tudo isto tem um lado,
sim,
não é?
Mas entendo
perfeitamente.
Vê uma coisa, pode ser só numa fase, não é? Pode ser durante dias, pode
sim,
ser nesta fase em Portugal ainda não chegou ao pico.
Mas é nesta fase que nós precisamos de manter o máximo possível a economia a andar. No entanto, há uma frase que tu disseste, Carla Rocha, e é com isso que nos vamos calar, porque eu nunca mais esqueci da frase, que foi muito boa e teve a ver precisamente com essa questão.
Que é?
Primeiro as pessoas, depois os negócios.
É verdade.
Pronto, foi Carla Rocha que disse.
É profundo. Não fui
homem
eu.
Do...
Não fui eu, deve ter sido outra pessoa e ficou-me na memória.
E agora, Carla Rocha?
E agora, olha, eu queria falar, eu não sei se temos todos noção, eu acho que só caí na realidade ontem. Um terço da população mundial está neste momento em casa. Tinhas esta noção? Um terço.
É, com... não tinha números, mas sei que há muita gente em casa, no globo.
Sim, mas é imenso. E com a decisão da Índia, que decretou a proibição total das pessoas de saírem de casa, o número de pessoas em confinamento no mundo disparou para 2,6 milhões. É um terço. E claro que isto nos afeta, não é? Psicologicamente, eu duvido que haja alguém, pelo menos durante muitos dias, que consiga manter o bom humor, manter a boa disposição permanente, sabes, de manhã à noite, que não tenha alguma espécie de
quebras.
Quebra. Sim, quebra, não é? Até tu, Ana Galvão, já conversaste aqui que eu vim para baixo, lembras-te?
Então não?
É natural, não é? Estamos todos a passar pelo mesmo. Nós, aqui na Renascença, falávamos muito da saúde mental em Portugal, da nossa saúde psicológica. E ontem estreámos um espaço aqui na Renascença, não na rádio, no digital, no Facebook, chama-se Quarto do Fundo. E é um momento em que nós convidamos as pessoas que nos estão a ouvir para partilharem aquilo que vai nos confins da sua mente, aquilo que nós não temos às vezes coragem de expressar aos outros. Mande-nos mensagem, pode ser mensagem privada, nós temos um conjunto de psicólogos que vão responder. Ontem foi o Miguel Ricô, que é presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogos, e vamos tendo sempre convidados que podem ajudar. Portanto, por mensagem, por e-mail para mim, se quiser, carla.rocha@rr.pt, diga-nos o que vai na alma, na mente, e desabafe connosco, porque teremos todo o gosto aqui em ajudá-lo. E ontem as participações foram imensas e tivemos aqui muitos casos concretos de pessoas que queriam saber como é que se lida com o mau humor de um filho.
Pode
estar no Facebook da Renascença, sexta-feira, às 3 da tarde, vai haver mais, sempre em direto no Facebook da Renascença.
Ah, isso interessa-me, como é que se lida com o mau humor de um filho. Eu agora, o meu filho acordou, veio aqui e disse-me com aquele ar: tenho fome! Então eu, durante uma música, fui fazer o pequeno almoço dele e voltei a comer.
Eu reparei.
Para ver se lhe retirava um pouco de mau humor.
É mandão!
Daqui a nada recebemos alguém que tu vais apreciar muito conhecer, Joana, porque é um médico. É um médico que nos vem falar. Pois, eu sei que sim. A Joana é apaixonada por qualquer médico.
É verdade. Sim.
O teu marido não ser médico. Isso é
a minha profissão favorita. Falhei em não casar com um médico. Também é assim, insuportável para o médico. Ele rapidamente se ia embora de casa.
Ah, sim, de certeza. Ninguém tortura. Só o Daniel.
O nosso médico chama-se André Casado. Ele é médico especialista em medicina interna. Ele trabalha no Hospital da Luz. Deve estar com muito trabalho para fazer. E escreveu um livro sobre fake news na medicina. Portanto, as notícias falsas na medicina.
E depois há aqui um aspecto, uma notícia que a Anabela acabou de dar hoje. Os hospitais privados recebem a partir da manhã doentes com coronavírus, a ligação com o público. E é curioso porque o nosso convidado, o André, do Hospital da Luz, está a preparar as equipas para receber esses doentes. E vai ser bom também ouvi-lo sobre isto.
Então, sim, como é que se faz essa preparação, não é?
Sim, não deve ser fácil.
Não, a vida para os médicos e para
este
enfermeiros.
É um encosto
da saúde. É o encosto de amigo.
Não se pode fazer agora. Não se pode.
Pois não. Não
leva isto a sério.
É o Jorge Palma, não sei que seja com a pessoa que está na sua casa. Isso pode, não é?
Olha, Xavier.
Precisamos de amor e carinho.
Xavier está aqui encostado a mim.
Ouvi um beijinho. Eu ouvi um beijinho.
Jorge Palma,
que o estúdio.
Lá está, não faça isto a não ser com pessoas que convivem consigo em sua casa. Encosta-te a mim, Jorge Palma. Agora, também não se pode encostar a nós, até porque a chamada é feita através de Skype. É com ele que vamos falar agora, em André Casado. Ele é médico, já o apresentamos como deve ser há pouco, mas é médico, acaba de escrever um livro chamado Fake News na Medicina, portanto, as notícias falsas na medicina. André, muito bom dia. Nos dias que correm, temos muitas notícias falsas à volta da Covid-19, não é? Bom dia.
Olá. Não sei se me estão a ouvir.
Estamos a ouvir incrivelmente bem, perfeitamente bem. Temos muita coisa a correr, não é, que não é verdadeiro, acerca da Covid.
É verdade. É verdade, quer dizer, na Covid...
É mentira, neste caso.
O resto.
Pois.
Sim. E o quê? Em concreto? Sim.
O medo gerado por estas situações é um motor, é um terreno fértil para a proliferação da, enfim, de quem quer vender notícias falsas, uns com interesses comerciais, outros só porque sim, outros só porque, enfim, outros porque acreditam em teorias da conspiração, mas sim, estamos em altura forte para notícias falsas, sim.
E quando temos medo, não é? E é normal estarmos com medo nesta situação, tendemos a acreditar em tudo? Como é que filtramos? É diferente o processo mental, não é? De filtrar notícias?
Nós, eu também explico isso no livro, quer dizer, nós tomamos as nossas decisões, na maior parte das vezes, por instinto. No dia-a-dia normal, enfim, a esmagadora maioria das nossas decisões são tomadas por instinto. E esse instinto serve-nos razoavelmente bem em alturas simples e em temas simples. Em temas que são complexos e em decisões que envolvem, enfim, a ponderação de múltiplas circunstâncias e condicionantes, não é assim tão fácil decidir por instinto. E aí somos obrigados a tentar raciocinar, e nisso somos péssimos.
E o que é que podemos fazer para nos proteger, para criar um filtro, digamos assim, e ficarmos protegidos daquilo que não é verdade?
Nesta altura é muito difícil, quer dizer, há coisas que são razoavelmente do bom senso e óbvias, portanto, redes sociais não. Portanto, as redes sociais não são fontes de notícia, não são fontes de informação credível.
Eu diria, se calhar o problema é que as pessoas agora estão muito tempo em casa e acabam por passar muito tempo nas redes sociais, não é? Se calhar deviam cortar um bocadinho esse consumo que só as torna mais ansiosas.
É um problema, quer dizer, é porque aqui temos os dois componentes do sistema. Temos as pessoas que têm vontade ou interesse em difundir notícias falsas.
Há um gatinho aqui, eu a impressão.
Há
um gatinho, mas quem é que está?
Ah, não faz mal, até dá graça.
Achava que era da Ana, porque a Ana é que tem um gatinho em casa, mas não.
Mas só para esclarecer para os ouvintes, o gatinho é do André. Do André, está com o é maravilhoso. É maravilhoso.
Não estava a contar com isto.
Ah, é maravilhoso. Nós todas temos. Sim.
Como eu dizia, quem tem interesse em difundir notícias falsas tem agora uma audiência vastíssima, com muito tempo e muito medo para aderir a tudo o que sugira. Eu só não sei se já ouviram falar naquele caso agora muito recente, do casal que tomou as pastilhas de hidroxicloroquina para o aquário.
Não sei se... Vi ontem, sim, vi ontem essa notícia.
Não sabia, não. Sério.
Depois do Presidente Trump ter dito que, bom, hidroxicloroquina, saiu agora um estudo fantástico e vamos comprar milhões de toneladas para dar a toda a gente e vai ser uma prevenção fantástica.
Dizer que morreram, não é?
Tratamento fantástico, e há pessoas a tomar isso, e há pessoas a fazer corrida às farmácias a um medicamento que é importantíssimo para doentes, por exemplo, com doenças autoimunes, que fazem isso como terapêutica, e que está a esgotar, porque as pessoas estão a fazer esse armazém, porque o Presidente achou que aquilo era uma coisa espetacular, mas na realidade não é assim tão brilhante quanto isso.
Eu queria ouvi-lo, eu sei, nós estamos a noticiar que a partir da manhã os hospitais privados recebem doentes com coronavírus e que o André, no Hospital da Luz, vai preparar equipas para receber esses doentes. Como é que se faz essa preparação?
Na realidade já estamos a receber esses doentes, quer dizer, na urgência e os doentes mais graves a tratar e a encaminhá-los. A diferença é que até agora, nesta fase da estratégia da Direção-Geral de Saúde, os doentes eram tendencialmente reencaminhados para os hospitais de referência e agora passarão a ficar nos hospitais, portanto, na fase de mitigação, nos hospitais onde recorrem, portanto, havendo condições para isso. Apesar de tudo, o movimento para nós ainda é um pouco mais lento do que para os hospitais de referência, que obviamente já têm montes de doentes internados e em cuidados intensivos. Para nós, deu-nos um bocadinho mais de tempo para preparar as equipas, para treinar um bocadinho mais as normas de segurança, circuitos internos de circulação dos doentes com e sem Covid, porque continua a haver os mesmos doentes sem Covid que havia antes. Uhum. E a gente não se pode esquecer disso.
Claro.
E treinar alguns procedimentos, algumas, estudar e discutir algumas particularidades destes doentes, de forma a estarmos o melhor preparados possível, uma vez que também temos um bocadinho mais de... tivemos um bocadinho mais de tempo para nos preparar.
Falava aí do facto de já atualmente receberem alguns doentes com essa patologia nas urgências, mas continua a ser recomendável que as pessoas não se dirijam às urgências e liguem primeiro para a linha de saúde 24,
como
não é?
Como é lógico. Sim, isso mantém-se essa recomendação. Portanto, os doentes primariamente devem ser triados ou pré-triados pela linha de saúde da SNS 24, e a partir daí serão encaminhados para instituições de saúde, se for caso disso, no caso dos sintomas serem mais graves, ou então nos casos de sintomas ligeiros, muitas vezes é recomendado que fiquem mesmo em casa.
Só uma última pergunta, André. São tempos difíceis para todos vocês que trabalham na saúde. Como é que está a viver isto? Está rijo? Está muito cansado? Como é que está a ser? Para si e para os seus colegas?
Às 5 para as 8, ainda não, muito rijo ainda não. Mas estamos prontos, acho que estamos todos. Esta é a nossa. É a nossa vida, quer dizer, isto nós somos treinados e somos...
Sim, mas é um período excepcional, não é? Este que estamos a viver, até para vocês.
E acho que toda a gente tem algum receio, para não dizer medo mesmo, de como as coisas possam evoluir, especialmente porque somos expostos diariamente a esta enxurrada de notícias de Itália, de Espanha, enfim... e, portanto, assusta-nos um bocadinho. Acho que não há ninguém nos cuidados intensivos que não esteja... razoavelmente assustado com esta situação. O medo, nestas circunstâncias, é produtivo. Portanto, um medo que não nos paralisa ou, enfim, que não nos impede de tomar decisões, é produtivo porque nos deixa mais alerta e mais prontos para agir.
Portanto, André, caso... Sim, muito obrigada por estar aqui connosco. Já agora o livro chama-se Fake News na Medicina, já se pode encontrar. Força e obrigada também por tudo o que faz. E força
obrigada.
Para estes tempos.
Obrigada e continuo. Bom trabalho.
Obrigada.
Obrigada.
Beijinho a Ana Marques. À Joana Marques.
Obrigada. Grande fã de médicos, é verdade.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Ora bem, cá estamos cada uma de nós na sua casa. Carla Rocha na sua sala, eu na minha marquise. Joana Marques no seu escritório. Olá, Joana.
Olá.
Ah, o que é que vai ser um extremamente desagradável? Sobre o quê?
Ah, queres que eu diga?
Claro, está a dormir a Joana ainda.
Não estou a nada. Já por hoje acordei às 5 e tal da manhã, era escusado,
então,
mas acordei.
Foi.
Não sei, olha, pensei, agora já está, agora fico. Chama-se Menina Estás à Varanda, é o título de hoje,
sim,
não é? Fazendo lembrar o Menina Estás à Janela, porque tem havido muita cantoria nas varandas, não é?
Pois
em Portugal
tem,
e não só. Um pouco por todo o mundo, e é disso que vamos falar. Estas cantorias que parecem boas podem ter um lado incómodo. Claro que eu vi o lado mau disto, não é?
Claro.
Tu vês tudo, não é?
Quando na verdade só nos alegra, Joana. Deixa as pessoas alegrarem-se umas às outras. Vai ser
bem. Para isso estão cá vocês.
Ah, bom. Vamos alegrar Portugal. Estamos
lá,
consigo
vamos.
Até às 10. O AM, logo depois, extremamente desagradável. Com Joana Marques. Bom dia. Wake me up before you go. Anos 80, sim, esta música é dessa altura. Bom, vamos lá, perante a angústia, a adversidade, o desespero de estarmos em casa, não sabermos quando é que isto vai passar. Estamos juntos, vamos passar isto da melhor forma possível. E uma das fórmulas, eu acho que é, olha, ouvir a Joana Marques. Estou a ser extremamente agradável contigo, Joana, mas de facto, eu acho que isto traz um pouco de alegria às pessoas. Portanto, vamos lá, o extremamente desagradável para ouvir agora.
Extremamente desagradável. Nos últimos dias, um pouco por todo o mundo, têm-se multiplicado os cantores de varanda. Se antigamente comprávamos bilhete para o primeiro balcão para assistir a um concerto, agora é ao contrário, os concertos são dados do balcão cá para baixo. Tudo começou na China, tal como o próprio coronavírus, de resto,
pois
mas
é.
Deixámo-nos tocar mais pelos italianos, eu sinto isso. Talvez por percebermos melhor a letra, não é, do que os chineses.
Possível.
Todos os dias centenas de vídeos são partilhados nas redes sociais e eu comecei por pensar, olha que giro, mas rapidamente o meu lado cético veio ao de cima, claro.
Claro.
Calma lá, que isto também pode ser muito desagradável. Imaginem que que têm um vizinho que canta muito mal. Eu imagino um mau ambiente quando voltar a haver reuniões de condomínio, não é? Já estou a imaginar malta a exigir que fique em ata registado que numa próxima situação de quarentena o vizinho do 6C não poderá cantar o Feiticeira do Luís Represas à janela. Causa má vizinhança.
A não ser que seja o Luís Represas.
Mesmo assim, acho que não pode cantar. É que o estado de emergência trouxe novas regras, mas fez-nos esquecer regras antigas, não é? Da nossa sociedade. Desde quando é que se pode fazer uma barulheira desgraçada às 10 da noite? Não se pode. E mesmo assim, em Portugal temos sorte, porque não temos tantos tenores per capita como em Itália.
Minha nossa.
Nessun dorma, em português, ninguém durma. Eu estou a imaginar os vizinhos enraivecidos a virem à janela. Mas eu quero dormir, vai para dentro e cala-te. Mas nem só de Puccini se fazem as varandas italianas. Também há lugar para um Verdi. Eles realmente são mais eruditos do que nós, não haja dúvida.
Pois é.
Nós mais depressa pomos a tocar os sonhos de menino do Tony Carreira do que um recital inteiro da Maria João Pires. Isto pode ser muito emocionante e comovente, sobretudo visto assim à distância, parece-nos espetacular, mas é também muito agudo, hein? E não dá para desligar, nem para fugir, não é? Porque as pessoas estão fechadas em casa. Isto é um espetáculo coercivo, não é? Tens de assistir, quer queiras, quer não. Cá em Portugal, isto também já começa a acontecer e há uma rua que está muito à frente de todas as outras. É mais precisamente um largo, o Largo Curso Silva Monteiro, no Porto. A coisa começou moderada, com um vizinho a pôr uma música para os outros ouvirem. Começou com um clássico Porto Sentido, que vai sempre bem. Depois, pois, um mais contemporâneo anda comigo ver os aviões, que é uma atividade difícil de praticar hoje em dia, porque há cada vez mais aviões em terra e menos aviões no ar, não é? E uma pessoa não pode ir lá vê-los. Mas eis que ao terceiro dia, tudo muda. E em vez de uma simples canção a sair de um qualquer Spotify ou de um CD, aparece Pedro Abrunhosa de viva voz a falar para a praceta. Sim, aconteceu.
As nossas vozes feitas uma para mostrarmos que de facto estamos próximos uns dos outros e que conhecemos a realidade uns dos outros. A música é uma forma de sairmos do lugar, do mesmo lugar. É uma forma de encontrarmos outro tempo, neste tempo que tanto nos está a custar passar. Fiquem com esta música que eu escrevi há muito tempo e que...
Fiquem agora com esta música que eu escrevi há muito tempo, diz Pedro Abrunhosa. Parece que está mesmo num concerto normal, não é? Explicar qual é o tema que segue. Se lhe toma ao gosto, fica ali até às 3 da manhã, não é? Contar histórias, como se estivesse no Coliseu. Mas à partida, a polícia também não pode reclamar com ele, não é? Porque ele está a manter as pessoas em casa, é serviço público. E a verdade é que o Pedro tenta mesmo não incomodar.
Eu sei que é a hora do jantar, quase. Mas eu não tenho outra hora para fazer os diretos. Hoje, uma vez mais, às 19 horas, peço desculpa por essa hora, no meu Instagram.
O Pedro Abrunhosa tem feito uma espécie de reality show. É uma mistura entre reality show e talent show, não é? Mas neste ele não cai como caiu há uns anos nos Ídolos, felizmente. Até porque cair da janela era coisa para magoar muito mais. E todos os dias o Pedro transmite mini concertos seus para os vizinhos e não só, não é? Para toda a internet. Se bem que, por vezes, eu acho que falha na escolha do repertório. Reparem nesta.
Quero voltar para os braços da minha mãe.
Não se pode, Pedro, não se pode agora. Temos de nos manter o mais afastados possível dos braços das mães, até porque a maioria delas são já população de risco, não é? Portanto, nem vale a pena pensar nisso agora. Canta outra, sei lá. Canta aquela do "e tu e eu, o que é que havemos de fazer?" Não, também não, também não. Porque
não,
implica
é
um contacto
não
demasiado
então
próximo,
é,
que não respeita as normas do distanciamento.
Uma pandemia. Serve para irmos ao guarda-roupa buscar aquela camisa que jamais usaremos em público e praticarmos aquela música que temos a certeza da qual nos vamos enganar. Hoje, às 19 horas, fica dentro, episódio 3.
Eu por acaso também tenho aproveitado a quarentena para usar roupas esquisitas, como o Pedro, mas é só porque a minha roupa normal já está toda para engomar e eu ainda não arranjei tempo para ver nenhum tutorial do YouTube ou para ligar a Ana Galvão para ela me ensinar a passar a ferro.
Como é
eu
que aposto... é possível não saberes passar a
não
ferro?
Não sei, nunca aconteceu. Nunca aconteceu nisto. Eu aposto que se eu morasse no Largo Curso Silva Monteiro, no Porto, não precisava de pesquisar, porque havia com certeza algum vizinho que me explicasse de uma janela para a outra como é que se engoma com primor. É que eles parecem ser todos muito colaborativos. Para a malta do Largo, não há impossíveis. Num dia tiveram Pedro Brunhosa a cantar o Tudo Que Eu Te Dou e no dia seguinte dão tudo e conseguem também uma mensagem exclusiva, sabem de quem? Do António Zambujo. Foi loucura no Largo, pica do set. António Zambujo a cantar sobre uma realidade de que já todos temos saudades. Andar em transportes públicos apinhados, não temendo o bafo dos outros passageiros. Eu fiquei com alguma inveja deste bairro, confesso. Até já tenho uma página de Instagram, caso queiram ver, chama-se Às 10 no Largo. Portanto, são neste momento, no fundo, a maior sala de espetáculos do país, não é? Parece cada vez mais provável que possa não haver um Rock in Rio ou um Nós Alive, mas os habitantes do Largo Curso Monteiro terão sempre espetáculo, porque eles estão na zona VIP, no fundo, não é? Todos os artistas vão ali. A questão é, será que este fenómeno não está a provocar alguma pressão em artistas que estão de quarentena, mas só querem estar em casa, sem trabalhar? Eu imagino a desconfiança dos vizinhos. Olha, o Diogo Pissarra mora ali ao fundo e é incapaz de vir cantar à janela para os vizinhos. Que má onda! Gostava-lhe muito vir aqui fora cantar aquela do Trevo de Quatro Folhas, francamente.
Cantar, fiquei inspirada e vou à janela agora.
Ai não, vais cantar? Não faças isso.
Não!
E logo é mais difícil. Canta antes o Pica do Sete.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Muito bom dia, são 9h17, vá lá, estamos juntos, estamos aqui consigo sempre até às 10, nas 3 da manhã. Infelizmente há pessoas que também gostavam de estar aqui connosco no nosso país, estão aí comigo, não é, Carla e Joana? De repente ouvi silêncio.
Não, eu quero muito saber que vocês estão. Eu estava a refletir.
Ah, ok. Então vamos lá, imaginar, fazer um exercício de imaginação, que é irmos de férias, poupar dinheiro para ir a um sítio, assim, pessoas que gostam mesmo de viajar para longe, e andamos a poupar imenso tempo para juntar dinheiro para ir a um sítio que fica mesmo longe, um destino assim de sonho, e vamos lá, neste caso, vamos até às Honduras, porque tínhamos o sonho de conhecer este país que fica tão longe do nosso. E de repente estamos em plenas férias numa ilha paradisíaca, e aparece-nos esta pandemia que de repente encerra o mundo inteiro. O que é que fazemos? As fronteiras são fechadas, temos que ficar naquele sítio, não é o nosso, não temos família, não é o nosso idioma, não chegam informações, os hotéis estão a fechar, há pouca comida e aqui há é para os habitantes. O que é que fazemos? Temos que ficar, não podemos voltar para o nosso país. Não, e é uma coisa que aconteceu
nada,
a milhares de portugueses.
Há embaixada portuguesa nas Honduras?
Não, não há. Há no México. É mais próxima. Aconteceu milhares de portugueses, não todos nas Honduras, não é? Senão estas pessoas estavam melhor porque estavam com os seus. Mas não, aconteceu espalhadas pelo mundo e há muita gente que quer voltar e não consegue. Estou a falar desta viagem nas Honduras porque aconteceu a um casal em particular. É o Bernardo e a Margarida, que foram de férias. Estão retidos nas Honduras, estão desesperados, sobretudo porque não conseguem obter notícias aqui de Portugal. E o que se passa é que eles têm tentado insistentemente contactar o Ministério dos Assuntos Exteriores portugueses e o que tem acontecido é isto.
E eles, pura e simplesmente, não respondem às pessoas. Ou melhor, responderam uma semana depois, quando todas estas restrições que eu acabei de explicar já estavam em posição e, portanto, quando já seria mesmo impossível sair do país. A linha de apoio telefónico, só ao fim de 2 ou 3 dias de chamadas consecutivas é que conseguimos falar com alguém. E reencaminharam a nossa chamada para uma agência de viagens, onde compreensivelmente a resposta foi: se não há aviões a sair do país, o que é que nós podemos fazer para ajudar? No nosso país, principalmente quando vemos um ministro que todos os dias vêm dizer que a prioridade é retornar todos os cidadãos portugueses presos nos estrangeiros a Portugal. E isso, infelizmente, não é a situação que eu estou a viver.
Algo tem de ser feito por estas pessoas, não é? Não sei bem de que forma, mas a verdade é que até nós aqui na rádio temos ouvido falar de notícias de que há um esforço muito grande do governo português de trazer de volta os portugueses espalhados pelo mundo, mas não é o caso do Bernardo e da Margarida, que não conseguem obter respostas práticas para o seu regresso a Portugal. Força ao Bernardo e à Margarida e que a situação se resolva. Já agora eles estão numa ilha chamada Utila, com exército na rua, o país fechadíssimo, exército na rua, não se pode sair para nada e eles estão em total desespero.
Pois, deve haver países onde é mais complicado sair do que outros, não é? Eu sei que alguns portugueses já foram repatriados, mas provavelmente daqueles destinos mais óbvios, não é? Onde há mais gente e se calhar esses destinos onde estão menos portugueses vão ficando para o fim e deve ser desesperante.
Sim, pode ser agora com este reforço, não é? Com o facto de estarem aqui na rádio e ficar evidente o desespero deles, que alguém, que as autoridades façam alguma coisa e os tragam rapidamente.
Eu adorava que, após nós termos ouvido o Bernardo, pudéssemos contribuir para o regresso do Bernardo e da Margarida ao nosso país. Força, sim, força com isso.
Todos juntos, por todos, com uma bandeira na janela de cada casa. Fernando Santos, selecionador nacional, já se juntou à Renascença.
Vou dar um apoio forte àqueles que na linha da frente estão a trabalhar para este combate, que é um combate difícil. Juntamente também com o apoio da Federação Portuguesa de Futebol, para que todos nós, juntos, como equipa, é fundamental sermos como equipa. Esta é uma questão de solidariedade de todos, não é uma luta individual.
Aceita também este desafio Renascença. Junta a sua bandeira às nossas. Há um país, 10 milhões de corações a bater, todos juntos, por todos.
Unidos seremos sempre mais fortes.
Eu adorava que me ajudassem vocês ou quem nos ouve. Eu procuro uma aplicação gratuita de ginástica para que me sirva nestes dias. Tem que ser gratuita. Não quero gastar dinheiro nisso. Sim.
Eu já dei uma volta. Mas não sejas forreta, então compensa. Mas se for para não ganhares 10 quilos, se tiveres que pagar 20 euros por ano.
Estar a pagar a um professor de ginástica que agora também está sem trabalho.
Também precisa, mas se houver, deixem-me ser forreta. Se houver, por favor, diga-me.
Sim. Bem, temos uma série de mensagens que vão chegando. Esta pessoa que mandou pede-me para não se identificar, mas levantou aqui uma questão que eu não sei se vocês já tinham pensado, ou as pessoas que nos estão a ouvir, se já tinham pensado nisto. Diz assim: podem apelar aos portugueses com espaços em sua casa, mantendo obviamente a distância social, mas tipo parque de estacionamento ou até mesmo garagens, para acolher pessoas que estão em caravanas e que não podem voltar para os países deles, porque os parques de campismo estão a fechar, a polícia tenta tirá-los dali, não é? E há sites de pessoas que estão em caravanas a pedir ajuda. E esta pessoa que mandou uma mensagem, que mais uma vez pede para não ser identificado, diz que acolheu um casal alemão.
Na garagem.
Claro. Na garagem.
É que nós falamos história para contar aos netos.
Sim.
Nós falávamos há pouco dos portugueses não conseguem voltar e é verdade, há pessoas de outros países que estão retidas aqui em Portugal. Pois é, realmente não se me tinha ocorrido. Mas agora, em que sítio da casa é que nós poderíamos albergar um
Sim, quem tem garagem é mais
quem
fácil,
tem anexos, não é?
Sim, tira o carro e põe cá fora e ajuda alguém. Mas é difícil, não tinha pensado
pois
nisto.
Pois é. Pois eu também não.
Não, por acaso ouvi notícias sobre o parque de campismo aqui de Monsanto e o que diziam é que as pessoas que moram lá, porque há pessoas que moram todo o ano no parque de campismo, essas podiam continuar, quem estava de passagem é que era obrigado a sair num prazo relativamente curto.
Mas sair depois para onde, não é?
Pois.
Sim, aqui estão a muito problemas sociais que se levantam, não é? Em várias frentes e agora de repente este é um deles.
Tudo em cadeia. Olha, o que nos resta é estarmos aqui uns para os outros. Na verdade é basicamente isso. E que façamos muita força para que isto passe o mais rápido possível. Tem que ser. Sim, força nisto.
Favor.
Estamos a 20 para as 10. I Love Rock and Roll, Joan Jett and the Black Hearts. Logo depois a Rádio Escola. Hoje matemática. Joan Jett and the Black Hearts, muito bom dia. Olha, tenho aqui ao pé de mim o Pedro, que é meu filho, tem 10 anos. Pedro, conta-nos a mim e ao mundo como é que estás? Estás bem?
Estou.
Mas tens de te aproximar ao microfone. Não. Estás bem? Há alguma coisa que te preocupe?
Não, o mundo não ouve.
Não, pois. Não há assim nada que me preocupe.
Não há nada que te preocupe?
Não.
Estás com saudades dos teus amigos?
Estou.
O que é que mais te está a gostar de estar tantos dias em casa?
Eu não gosto da escola, por isso não gosto.
Eu não gosto da escola.
Gosto mais de estar em casa.
É porque ele prefere estar em casa, lá está. Mas estás com vontade que possamos voltar à rua e à vida normal ou não, Pedro?
Sim, mas não estou com vontade de voltarmos para a escola.
Ok, pronto, está
ok. Só à rua. Se ele só quer ir ao jardim, à praia, não à escola. Ok, pode ser. Se a quarentena acabar nas férias do verão, já vai direto para
o
próprio passeio.
Mas assim muito caseiros, como o teu filho é, não é? E o meu
sim.
também, Vasco.
Eu acho que os filhos são muito caseiros.
Uhum. Sim, sim, o meu também é. Mas depois eu acho que eles começam a ter saudades. Mas vou perguntar aqui ao Vasco. Olá Vasco, que interrompeu uma aula de matemática, tenho que voltar já.
Ah, desculpa.
Como é que, estás a passar esta quarentena?
Bem.
Sim? Tens saudades da escola?
Sim.
Pois, bem me pareceu. Do recreio. O que é que tens mais saudades?
Do recreio.
Uhum. E do salão.
Ah, condicionaste a resposta.
Pois bem, eu sei. Sou péssima, sou mãe. Vá, vai para a aula, Vasco. Beijinhos.
Agora o Xavier também é caseiro. Ele não pode estar aqui se não destruir tudo o que tenho aqui no escritório. Mas todos os dias lhe pergunto, há aqui um terraço no prédio, se ele quer ir ao terraço, ele diz sempre, não, quero ficar em casa.
Em casa.
O máximo que eu consigo vale é à varanda.
Muito bem.
Vamos à nossa aula. O teu filho podia ter ficado, que é matemática hoje.
Pois é, está a ter matemática nesta altura.
É que todos os dias temos a esta hora uma aula para que as crianças continuem a aprender, neste caso com as 3 da manhã. E hoje nós vamos aprender uma sequência de números que é muito, muito, muito gira. Chama-se, eu fico fascinada com isto, é a sequência de Fibonacci. E chama-se assim, adivinhem.
Ai, não ouvi falar.
Não,
eu já ouvi.
Chama-se assim porque foi inventada pelo Sr. Fibonacci em Itália.
Exatamente, bravo, é mesmo isso. Bom, isto parece um número mágico porque aparece em muitos elementos da natureza e já vamos saber quais. Vamos tentar perceber antes disso como é a sequência de Fibonacci. Então, os números fazem-se com a soma dos resultados anteriores. Começamos por 0 mais 1, dá 1. Depois 1 mais 2 dá 3. O seguinte número é 3 mais 2 dá 5. Depois os dois resultados anteriores é 3 mais 5 dá 8. Isto é mais fácil verem. Se tiverem curiosidade, abrem a internet, procuram sequência de Fibonacci e vão ver como o resultado é muito lógico e cada vez o valor fica mais alto. Agora, o que é espetacular é que esta fórmula é usada em computadores e nos jogos que vocês jogam pequenitos. Muitos usam esta sequência de Fibonacci. E também o mais incrível é que há muitos sítios na natureza onde encontramos esta sequência. Por exemplo, podemos ver uma coisinha pequenina, seguida de 3, seguida de 5, seguida de 8. As escamas de uma pinha, por exemplo, são arrumadas assim. Uh-huh. As escamas de um ananás são arrumadas assim também. Que as sementes de um girassol são arrumadas também com sequência de Fibonacci. Isto é muito, muito giro.
E talvez as pessoas se lembrem, as pessoas que nos estão a ouvir, no livro Código da Vinci, Dan Brown, o autor, usa os 10 primeiros números da sequência de Fibonacci, fora de ordem, para montar um anagrama. Depois as personagens do livro, argumentando que a sequência só faria sentido na ordem correta, vão utilizar aqueles 10 números como a senha de um cofre. Lembram-se disso?
Ah, eu nunca chegaria, eu não li o livro, mas eu nunca chegaria lá. Seria para sempre presa.
E eu sei porquê, porque não ouves às 3 da manhã e não aprendeste o que é a sequência de Fibonacci.
Que remédio, eu ouço todos os dias.
Que remédio.
Depois vão para a escola fazer o brilharete e digam, eu já sei o que é a sequência de Fibonacci. Bom dia. Vá lá, um bocadinho de alegria. Nós precisamos de alegria, nós precisamos de injeções. De alegria nesta altura. Quero agradecer à Xana Reis, que diz que tem um amigo que dá todas as terças e quintas, às 18h30, aulas de Zumba gratuitas em direto no Facebook.
Como é que chama o amigo? E o amigo?
O amigo chama-se José Alvim Barroso. José Alvim Barroso.
Zumba,
aponta aí.
Por cima.
Sim, às 6h30. Portanto, olha,
por favor, filma.
Puxa.
Vou fazer. Então, hoje é quarta, amanhã quinta, às 18h30.
Quinta. Ok, vou postar.
Deixa-me acabar!
O quê?
Deixa-me acabar! Deixa-me acabar de falar!
O quê?
Eu hoje quero falar-vos de uma enfermeira especial. Mas é especial no mau sentido. Sabem quando temos um amigo muito chato ou muito antipático, de quem ninguém gosta? E nós, para o defendermos, o melhor que conseguimos dizer é que é especial. É o que eu tenho a dizer sobre esta enfermeira. Nós temos elogiado muitos profissionais da área da saúde e com razão, médicos, enfermeiros, auxiliares, etc., têm merecido aqui o nosso aplauso. Mas pronto, todas as famílias têm a sua ovelha negra, na minha, claramente sou eu. Portanto, na família de enfermagem também há casos que não são dignos de aplauso, como o de uma enfermeira-chefe do IPO do Porto, uma função muito nobre, de resto, que trabalhou vários dias já com sintomas que se identificavam com os do novo coronavírus. Quando li esta notícia pensei, coitada, mais um caso de pessoa que foi obrigada a trabalhar apesar de poder ter Covid-19, não é? Porque há muitas queixas dos médicos e dos enfermeiros. Mas não, reparem, na semana passada a enfermeira-chefe do serviço de análise do IPO já estava com febre e apresentava sintomas a nível respiratório, mas desvalorizou a situação. Um elemento do corpo clínico que não quer ser identificado diz que os colegas questionaram a enfermeira, mas esta dizia sempre que era só uma constipação. Bem, ao menos se ela fosse enfermeira e tivesse conhecimentos para conseguir distinguir, ou se conhecesse algum médico, sei lá, a quem pudesse perguntar, ou se soubesse num sítio onde pudesse fazer análises. Bom, foi isso que acabou por fazer no fim de semana, visto que aquilo não passava, fez o teste à Covid-19, deu positivo e, graças a isso, há uma data de colegas enfermeiros também de quarentena. Basicamente, sobraram dois naquele serviço que possam estar a trabalhar. Se já é parvo ir trabalhar doente em alturas que não são de pandemia e em profissões pouco importantes, tipo humorista ou assim, nem sei o que terá passado pela cabeça desta enfermeira-chefe. Eu só espero que, quando voltar ao serviço, já de boa saúde, passa a ser conhecida como enfermeira-chefe despromovida. Para já, desejo-lhe as melhoras, claro, rápidas.
Bem, tu dás cada ralhete, não deixes-me acabar nestes dias, ou
Joana Marques. Então, mas isto faz sentido.
Isso diga-me. Dói. Isso.
Não faz, é verdade.
Não faz,
é verdade.
Não faz.
Não faz.
Obrigada.
Tens razão.
Deixa-me acabar! O quê?
Bom dia, cá estamos consigo nas 3 da manhã, estamos a 5 minutos para as 10. Falta-nos dizer, nós mandamos sempre cumprimentos, beijinhos e muito obrigada a quem está a trabalhar por estes dias, enquanto nós estamos pacatamente em segurança nas nossas casas, nomeadamente aos colegas jornalistas, todos, especialmente aos nossos, e ao Rui Glória. O Rui Glória é parte da nossa equipa das 3 da manhã e está todos os dias em estúdio a fazer o quê? A fazer com que o som seja incrível.
Sim. Deixa-me tirar aqui o eco. Lá está, o Rui Glória a desesperar connosco, pedindo-nos encarecidamente para não falarmos logo, imediatamente, assim que saímos do ar, não é? Porque nós temos sempre muita pressa de falar umas com as outras, então passámos amanhã às vezes a entrar no ar quando não era suposto e
pois
o Rui Glória a desesperar.
O que vale é que nos portamos bem, nós só dizemos coisas fofinhas umas às outras.
Obrigada, Rui. Hoje foi assim. Muito bom dia, vá lá, esperança, fé, estamos juntos, força para ultrapassarmos o melhor possível esta altura. José Arturo Paiva, ele é um dos grandes especialistas no país na questão da prevenção de contágio.
Estes desafios congregam a sociedade e congregam a sociedade a aderir com muito mais capacidade às medidas de prevenção e controle de infecção.
Portanto, se todos cumprirmos, está esperançado.
Estou esperançado que isto tenha esse contributo, um comportamento que, para além da pandemia, depois de a passarmos, conseguimos ter esse ganho civilizacional.
Muito obrigada.
Eu acho que só caí na realidade ontem. Um terço da população mundial está neste momento em casa. E ontem estreámos um espaço aqui na Renascença que chama-se Quarto do Fundo. E ontem as participações foram imensas e tivemos aqui muitos casos concretos de pessoas que queriam saber como é que se lida com o mau humor de um filho.
Ah, isso interessa-me. Como é que se lida com o mau humor de um filho? Eu agora, o meu filho acordou, veio aqui e disse com aquela: tenho fome! Então eu, durante uma música, fui fazer o pequeno almoço deles e voltei.
Nos últimos dias, um pouco por todo o mundo, têm-se multiplicado os cantores de varanda.
Que é inspirada e vou à janela agora.
Ai não, não faças isso.
Não!
E logo é mais difícil. Canta antes o Pica do Cesto.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã, na Renascença.
Vamos embora, vá lá, força nisso.
Vamos
Estamos
lá.
Juntos, que passe rápido, que passe rápido.
Amanhã voltamos.
Estamos de volta amanhã.
É mais às um 7. Dia, mais uma voltinha.
Combinado.
Sim, sim,
até amanhã.
Até amanhã.
A sua beijinho. Música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui, na Renascença. A par com o mundo, impar na música.